Muito obrigado, caro ouvinte, por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Vamos agora recomeçar a nossa rúbrica mensal O Direito a Saber com a doutora Paula Manuel. Muito bom dia, Paula.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Como correu este verão?
Muito bem. Estava com saudades dos nossos ouvintes
e
das perguntas.
E cá estamos nós então outra vez, a doutora Paula Manuel, hoje acompanhada pelo Sr. Dr. Vítor Santos Oliveira. Bom dia.
Bom dia.
Advogado português que nos vem diretamente de Lisboa e vamos juntos, Dr. Vítor Santos Oliveira e Dra. Paula Manuel, tentar responder às perguntas dos nossos ouvintes sobre este tema, a partilha de bens dos cônjuges após o divórcio, ou seja, a divisão do património do casal após o divórcio, seja bens imobiliários, seja bens financeiros, por onde querem começar?
A primeira coisa, Didier, é agradecer-te de teres convidado o nosso amigo e colega advogado de Paris, porque é muito importante para mim os nossos ouvintes terem uma noção da realidade da prática portuguesa, porque todos os meses temos aqui a nossa emissão e tentamos comparar, mas nunca é a mesma coisa sem um profissional local que nos vai poder esclarecer sobre o assunto, sobre a prática portuguesa, porque, como nós sabemos, muitos ouvintes nossos já divorciaram cá na França por serem residentes em França, ou também por terem nacionalidade portuguesa, divorciaram em Portugal, mas o tema das partilhas fica sempre, muitas vezes, em suspenso. E é importante nós aqui desenvolvermos esta questão.
É verdade, e de certeza que há diferenças entre a lei portuguesa e a lei francesa, e aí é que está o interesse, efetivamente, de ter connosco hoje o Dr. Vítor Santos Oliveira. Eu tenho uma primeira pergunta, assim um bocadinho geral, digamos. Qual é o regime de bens mais comum em Portugal? Antes de falar, talvez, da partilha, falar do próprio regime.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e é com bastante agrado que aqui estou para tentar responder às perguntas que sejam dirigidas. E a pergunta que me põe, qual é o regime de bens no casamento, não tem a ver com o regime de casamento. Ou seja, temos um regime de casamento em que se estipula que é o regime normal, que é de bens adquiridos, e temos o outro regime que é de separação de bens.
Okay? Já agora, Dr. Santos Oliveira, Sim. Se puder só rapidamente explicar a diferença entre os dois para os nossos ouvintes, porque de facto aqui na França é exatamente a mesma coisa.
Pronto. Bens adquiridos é os bens que se adquirem após o casamento. Ou seja, todos aqueles bens que o casal, na sua vida em comum, vão adquirir. Estamos a falar de um automóvel, estamos a falar de uma casa, estamos a falar de um terreno, estamos inclusive a falar de joias, estamos a falar de móveis, estamos a falar de tudo aquilo que as pessoas vão, com o esforço comum dos dois salários, comprando para a unidade económica que é o casamento.
Muitas vezes, doutor, também pode não ser com dois salários, pode ser também um casal onde um dos dois trabalha e o outro não.
Mas é sempre uma conjugação económica, porque se um trabalha e o outro não, o que não trabalha também ajuda a favorecer a economia comum. Portanto, isso às vezes não, as pessoas não têm essa consideração, porque, não trabalha, não fazes nada, não ganhas dinheiro, sou eu a ganhar dinheiro, portanto eu é que tenho o direito a tudo, porque isto comprei, isto é meu. Não é verdade, porque se não fosse o esforço do outro em casa, na gestão da economia doméstica, provavelmente o outro não conseguiria juntar dinheiro para comprar um terreno ou uma casa. Portanto, é sempre, dito de outra maneira e muito mais simples, quando as pessoas se casam, elas acabam por formar uma sociedade económica em que tudo o que ganham e tudo o que compram é dos dois, com exceção de determinados bens, ou do modo de aquisição de determinados bens, que são considerados bens gratuitos. E estes bens gratuitos são que bens? Que se recebem por herança dos pais ou por doação, seja de quem for que queira fazer a doação a essa pessoa. No exemplo que estávamos a falar anteriormente, temos um casal em que um trabalha e o outro não trabalha. O que não trabalha acaba por receber uma doação de uma casa em Portugal, vinda de um primo, vinda de uma pessoa amiga, e vou excluir dos pais, para já, mas depois lá voltamos. Esta doação não é partilhável pelo marido ou pelo outro cônjuge, consoante seja o caso. Porquê? Porque é gratuito, a pessoa não pagou esse mesmo bem, recebeu, foi-lhe dado, portanto a lei portuguesa considera que é só seu. E na situação de divórcio não entra esse mesmo bem, na situação de divórcio não entra esse mesmo bem na partilha do bem comum. Quer dizer que no relacionamento, na relação, na lista de bens que se tem que fazer após o divórcio para fazer a divisão, essa doação não entra, ok? O mesmo se passa se os pais entenderem fazer uma doação, seja do que for, normalmente é de casas ou de terrenos, para esse seu filho ou filha. Após o divórcio, essa casa não entra na relação de bens. Mas depois temos um problema. É que recebeu esse bem precisava de obras e foram feitas benfeitorias a essas obras. Essas benfeitorias já são um custo da própria partilha. Quer dizer que o dinheiro que se gastou a fazer essas mesmas obras gera dinheiro comum, mas isso não faz com que esse bem recebido gratuitamente passe a ser dos dois. Ele continua a ser só de um, mas as benfeitorias que foram feitas, o acréscimo de valor que isso pode ter produzido, então já conta com o dinheiro do outro. Fiz-me entender?
Sim, completamente. E na lei francesa, Paula?
É a mesma coisa. É a mesma coisa, e isso é interessante o que o doutor desenvolveu agora, porque isto é no exemplo mais comum.
Sim, sim.
Também existem outros regimes. Você queria dizer?
No regime, o regime da separação...
Convenção...
Convenção antenupcial, que é um regime que se faz uma aferição dos bens que existem à data do casamento. Essa convenção antenupcial pode ser interessante por causa de um outro regime de bens que não falámos. Falámos só da separação de bens, falámos dos bens adquiridos, mas há um outro regime, que é o regime da comunhão geral de bens.
Que nós aqui chama-se o regime de universal.
Universal. Pronto, o regime da comunhão geral de bens faz sentido quando se opta por este regime.
Que é para desenvolver. O regime da comunhão é tudo o que é do outro também.
Mesmo os gratuitos.
Mesmo os gratuitos, exatamente.
Mesmo os que se recebem por herança ou por doação.
Eu já conheci exemplos desse tipo de regime unicamente quando as pessoas muitas vezes casam tarde, não têm filhos, vivem um para o outro e nesse caso alguns optam por esse regime e também em matéria de famílias.
Mas há na lei portuguesa uma limitação que é em função da idade.
Ok.
Ou seja, a partir dos 65 anos é obrigatória a separação de bens porque há expectativa de herança por parte de filhos. E então, para não haver
aqui... Pois isso muda tudo.
Exatamente. E para não haver aqui aqueles casamentos oportunísticos que muitas vezes, e peço desculpa da linguagem vulgar, são motivados por um grande amor e o grande amor é a herança que o outro tem. Não é propriamente à pessoa, não é?
Clássico, clássico.
E isso é uma circunstância que às vezes acontece. Então aí a lei portuguesa põe... Não. A partir desta idade, então, já é obrigatório o regime da separação de bens. Mas no regime, voltando atrás, não estamos nessa limitação da idade, o regime da comunhão geral de bens faz sentido a convenção antenupcial para que se distingam os bens que eram anteriores ao próprio casamento e em que não vai haver partilha nesses mesmos bens. Mas em todos os regimes há uma circunstância sempre comum, que é, no caso de um dos cônjuges falecer.
Ah, sim.
E no caso de um dos cônjuges falecer, e aqui destaco a separação de bens, não obstante o cônjuge não partilhar em vida no divórcio dos bens do outro, porque eram separados, os universos de bens eram separados, não obstante isso, mas se o outro falecer, ele vai herdar em pé de igualdade com os demais herdeiros.
Nós também aqui na França é exatamente a mesma coisa.
Mesmo nos tais casamentos que eu pus a limitação da idade. Ou seja, não...
Nós não temos limitação de idade, mas temos sempre... Aliás, nunca se vê muito esse regime de comunhão geral, porque justamente, moralmente, sabemos que há uma limitação ao amor.
Pronto. Mas a herança, o que é que isso significa? Que significa que eu não tenho o direito, um termo técnico que se chama miação, na separação de bens. Na comunhão de adquiridos eu tenho direito à miação, e já vou explicar o que é isto da miação. Na separação de bens eu não tenho direito à miação, e na comunhão geral de bens eu tenho direito à miação. Portanto, comunhão geral de bens, direito à miação. Comunhão de adquiridos, direito à miação. Separação de bens, não há direito à miação. Há só direito de herança. A miação o que é? É a tal metade que é pertença do outro por causa da comunhão do casamento.
Uhum.
Então, eu tenho o universo, vou pôr um valor pequeno.
Sim,
para
vamos, vamos dar um exemplo concreto.
É.
Então, se eu perceber, nós somos os dois casados com separação de bens.
Sim.
Eu faleço concretamente...
Faleço eu, que o homem falece sempre primeiro.
Ok, quer dizer, como você quiser.
O homem não resiste.
Então, a esperança de vida do homem é mais pequena.
É, realmente. Então, doutor, falece você primeiro. Muito bem. Peço desculpa.
Então, nós tentamos resistir, mas não conseguimos.
Exatamente. Nós os dois temos uma casa e 100 mil euros, concretamente, e também temos dois filhos.
Sim.
Então.
Separação de bens. Não há ameação, quer dizer que esse universo de 100 não é divisível por 2, mas vai herdar a par com os filhos. Separação de bens.
Ou seja, vamos, como nós temos dois filhos, vamos dividir por 3.
Vamos dividir por 3 em pé de igualdade.
Uhum.
Ok? Depois há aqui uma outra questão, isto aqui já íamos abrir uma janela para o direito sucessório, mas fiquemos por aqui. Pé de igualdade. Ok? Porque no direito sucessório mete-se aqui uma outra questão, que é a cota disponível e a cota indisponível.
Pois, melhor não vamos entrar por aqui. Ouvintes.
Portanto, vamos ficar divisível por 3. Não há separação de bens, não há ameação, não há divisão. Ok? Comunhão de adquiridos. Os bens adquiridos, então há direito de ameação. 50% para cada um. Ok? Portanto, faleço eu, a cônjuge sobrevive. Fica com 50% e nos outros 50% ela vai herdar em pé de igualdade.
Com os dois filhos.
Com os dois filhos. Comunhão geral de bens, 50% na mesma e vai herdar em pé de igualdade. Voltando à comunhão de adquiridos, os tais 50% só nos bens adquiridos. Porque nos bens herdados...
Já não entram.
Já não entram, mas... Vai herdar em pé de igualdade. Vamos pôr o exemplo concreto. 100 mil euros de bens adquiridos. Faleço. 50 mil. 50 mil para herança. Vai herdar em pé de igualdade com os dois filhos. Divisível por 3. Mas esses 100 mil, afinal não são 100 mil, são 200 mil. Porque 100 mil foram herdados. Ok? Nos segundos 100 mil... Não vai dividir por 3, não vai dividir por 2, portanto não fica com a ameação, e vai herdar em pé de igualdade. O que é que vai para a herança? Vão 100 mil mais 50, vão 150. Porque os outros 50 já é a pertença direta do cônjuge sobrevivo. Ok?
Há pouco falávamos da questão da doação. Temos aqui uma pergunta de uma ouvinte, chama-se Sandra. Ela escreve assim: bom dia, e se a doação é feita aos dois, o que é que acontece?
Se a doação é feita aos dois, é aos dois. Portanto, isso é simples. Portanto, é metade de cada um.
nas partilhas de divórcio?
É metade de cada um, portanto, não entra na partilha de bens comuns, mas faz-se uma divisão natural, porque 50% desse bem é bem próprio, chama-se bem próprio de um e de outro.
Exatamente. Ou seja, fazer uma doação aos dois, concretamente, é como partilhar tudo.
Rádio Alfa. Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Estou na companhia do Dr. Vítor Santos Oliveira e da Dra. Paula Manuel. Esta é a sua rúbrica mensal, O Direito a Saber. Estamos hoje a falar da partilha de bens, seja bens imobiliários, seja bens financeiros, dos cônjuges após o divórcio. Recebi aqui uma pergunta de um ouvinte nosso, uma pergunta do Jorge Silva. Vamos ouvir.
Bom dia, Didier. Bom dia a todo o auditório da rádio que nos liga. Bom dia aos doutores que estão presentes hoje na rádio. Eu tinha uma pergunta, porque se calhar já foi feita, mas eu não cheguei a ouvir, não sei. Na verdade, os meus sogros já faleceram. Os filhos, que são 8, ainda não fizeram as partilhas. Isto já fez um ano e meio, neste caso, vai fazer 2 anos no final do ano, que a minha sogra já faleceu, e eu gostaria de saber até quando se pode fazer as partilhas sem pagar multa. Esta é a primeira. E a segunda questão, como há um dos irmãos que está, é um problemático no sentido, nunca está presente para se fazer as partilhas, toda a gente está, menos ele, nunca aparece. Há alguma maneira de fazer as partilhas sem a sua presença, ou terá mesmo que estar toda a gente reunida? Muito obrigado e bom dia.
Caros doutores,
isso já estamos fora do âmbito das partilhas pós-divórcio, mas ainda assim podemos explicar. A primeira questão é o processo de inventário. As partilhas podem ser feitas de duas formas. Primeiro, extrajudicialmente, as pessoas reúnem-se todas e vão ao notário e fazem as partilhas, tranquilo, sem problema nenhum. A segunda é com processo judicial, que é para as circunstâncias, chama-se processo de inventário. Que é para as circunstâncias em que há algum ou que não quer, ou que acha que deve ser feito de outra maneira, ou que acha que ele é que deve ter o bem A, ou o bem B, ou o bem C, ou então para a circunstância daquilo que o ouvinte disse, não aparece. Isto, respondo logo à questão da caducidade, que foi aquilo que o ouvinte perguntou em primeiro lugar.
Ou seja, quanto tempo temos para fazer a nossa ação?
O processo de inventário em Portugal não tem tempo, é feita todo o tempo. Não há caducidade, ou seja, não há a inibição de a partir de uma determinada data já não se poder usar o direito. Portanto, é um direito que se faz a todo o tempo. E depois tem outra particularidade, é que mesmo após as partilhas terem sido feitas, se vier a descobrir mais bens que eram parte do, nós chamamos os autores da herança, ou um outro nome complicado, que é o de cujos, ou seja, os pais falecidos, ok? Dos falecidos sobre o qual eu tenho direito de herança. É melhor dizer assim, dos falecidos sobre o qual eu tenho direito de herança. Mesmo que haja depois, 3 anos, 4 anos depois, 5 anos depois, afinal vai-se descobrir uma casa lá longínqua, não sei onde, que era da pessoa falecida sobre a qual eu tenho direito de herança. Reabre-se outra vez o processo de inventário. Portanto, o processo de inventário não é um processo que fecha e acabou.
Muito bem.
Fecha quando tiver que estar fechado e quando as partilhas estiverem todas concluídas.
Nós também na França é o caso, mas o que acontece é que na prática, finalmente, se for assim, nunca acabamos com as partilhas. E temos uma tendência a deixar 10 anos, passarem 20 anos, antes de fechar uma partilha, o que é chato para quem está à espera de receber uma herança.
Sim, mas aquilo que eu disse não envolve que a partilha nunca fique fechada, não. Ela fica fechada, está feita.
Mas é reaberta.
Pode é reabrir, numa circunstância específica que depois já se tem que justificar porque é que aquele bem não foi partilhado. É? Portanto, só nessa particularidade. Está feito. Chegámos à conclusão, fez-se os pagamentos das cotas de cada um e está o assunto resolvido. Ponto. A segunda pergunta, já me esqueci qual era.
Uma era sobre a prescrição e a outra era sobre, já não me lembro, diria também.
Podemos reouvir, já vamos saber.
Bom dia, Didier, bom dia a todo o auditório da Rádio que nos liga, bom dia aos doutores que estão presentes hoje na rádio. Eu tinha uma pergunta, porque se calhar já foi feita, mas eu não cheguei a ouvir, não sei. Na verdade, os meus sogros já faleceram, os filhos, que são 8, ainda não fizeram as partilhas? Isto já fez um ano, um ano e meio, neste caso, vai fazer 2 anos no final do ano, que a minha sogra já faleceu, e eu gostaria de saber até quando se pode fazer as partilhas sem pagar multa.
Isso é caducidade?
Esta é a primeira. E a segunda questão, como há um dos irmãos que está, é um problemático no sentido, nunca está presente para se fazer as partilhas, toda a gente está, menos ele, nunca aparece. Há alguma maneira de fazer as partilhas sem a sua presença ou terá mesmo que estar toda a gente reunida? Muito obrigado e bom dia.
De alguma maneira já tínhamos respondido a essa pergunta, portanto, e aqui o que se recomenda é fazer mesmo um processo de inventário. Ou seja, isso significa que a hipótese da partilha extrajudicial à frente do notário não é possível.
Pois não, se a pessoa não aparece, não podemos nos pôr a fazer um acordo amigável. Então teremos de...
Recorrer ao tribunal, porque mesmo que ele não receba as notificações, sempre se pode pedir ao tribunal então que proceda à notificação, chama-se a citação edital, tem-se por notificado, é aferido na mesma a cota dele, não perde direito à cota dele e cumpre-se a lei. Pronto. Porque a lei portuguesa, deixe-me só acrescentar isto, na questão de heranças é uma lei que se chama uma lei procedimento. Ou seja, tudo o que se tem para fazer está descrito na lei. Não é? Inclusive, o achar quanto é que cabe a cada um. Não é? Também está escrito na lei. Está tudo escrito na lei. Até aquilo que eu falei ainda há pouco da cota disponível e indisponível, que seria outra matéria que é mais complicado. Também está descrito na lei quanto é que é a parte de uma e a parte de outra. Portanto, nesse aspecto temos a lei toda, eu não gosto de dizer perfeita, porque prefiro que as leis sejam imperfeitas no sentido em que elas depois têm que ir sendo mudadas, não é? À medida que a vida vai evoluindo. Mas, nesta matéria, a lei diz lá aquilo que é necessário ser feito. E é a melhor garantia das pessoas. É quando há um que não concorda a recorrerem ao tribunal. Pode demorar um bocadinho mais de tempo, porque o tribunal tem o seu próprio tempo, mas é mais seguro. E as partilhas ficam feitas.
Ou seja, em Portugal pode-se obrigar alguém a partilhar.
Exatamente, porque temos o processo de inventário.
E o juiz português tem a capacidade de dizer: tu não apareces, mas eu posso dizer que a tua parte corresponde a este valor.
É o que resulta do processo de inventário. Portanto, o juiz não é o juiz que diz por sua alta vontade. Sim. Não é? Portanto, o juiz acaba por pôr no papel, escrever no papel aquilo que resulta da lei. Se são 8, é divisível por 8, portanto... Aquilo que não aparece tem 1/8. Ponto.
Pois nós na França, o problema é que o juiz, a lei é a mesma, ou seja, a lei vai dizer qual é a cota de cada um, mas o juiz não tem capacidade técnica para dizer para o número 1 são 20 mil, para o número 2 20 mil, para o número 3 20 mil. Ele não tem a capacidade técnica e pede sempre que façam avaliações próprias, pessoais. Eu acho que a diferença em Portugal é enorme, na medida em que em Portugal existem avaliadores...
Os judiciais, peritos judiciais, mas eu recomendaria que isso era uma matéria muitíssimo mais interessante, porque é muito mais vasta e nós só estamos a destacar momentos que pode depois criar confusão, porque isto é tudo um contexto.
Exato.
Não é?
Então, mas voltando, doutor, à nossa ideia de divórcio e de partilhas após o divórcio, acho que havia uma pergunta.
Sim, temos aqui uma pergunta do Lécio, que pergunta assim: mais vale divorciar em França ou em Portugal?
Eu posso dizer, e o meu colega também, que o que vai contar é ou a nacionalidade das pessoas ou a residência das pessoas. Ou seja, os nossos portugueses de França que estão cá a residir têm a escolha. Podem decidir, vamos divorciar aqui na França, porque somos de nacionalidade portuguesa, mas residentes em França. Ou então podem decidir, somos de nacionalidade portuguesa, não vivemos em Portugal, no entanto a nossa nacionalidade é importante, sentimos mais à vontade em Portugal. Então os nossos ouvintes também podem divorciar, se tiverem nacionalidade portuguesa, em Portugal. O que conta é haver acordo entre os dois. E também o primeiro que pôr a petição de divórcio. Mais uma vez, vamos dar um exemplo concreto. Temos uma porteira no prédio que é portuguesa, casada com um senhor que trabalha nas obras português, vive em França, em Paris 15. Os dois podem decidir, vamos ter com um advogado, cada um o seu advogado francês, por serem portugueses, o advogado francês e o juiz francês têm competência para terem divórcio, fazerem julgamento de divórcio. No entanto, também podem se sentir mais à vontade, vão de férias a Portugal e podem decidir, de facto, irem ter com o meu colega a Lisboa, o Dr. Santos Oliveira, para pôr uma petição em Portugal, porque querem falar português e sentem-se mais à vontade, têm mais bens em Portugal. É uma questão de escolha. Tudo é possível.
Mais uma vez, parece-me que existe aqui uma pequena diferença, que é nós temos, quanto ao divórcio, dois regimes, o regime do divórcio por mútuo consentimento, ou seja, ambos querem se divorciar e está o problema resolvido e vão se divorciar.
Como nós,
aliás, em Portugal tem, inclusive, não têm que ir a tribunal, basta ir a uma conservatória, cumpre-se mais uma vez aquilo que já lá está escrito na lei, que são aqueles passos todos, está lá tudo escrito, divorcia-se, está de divórcio feito.
Ou seja, em Portugal, se houver acordo entre os dois cônjuges, eles podem simplesmente ir a uma conservatória sem mesmo passar no registro civil, sem passar por um advogado. Nós aqui na França, não. Eu tenho que salientar que aqui na França, quem tiver acordo com um cônjuge para divorciar, tem necessariamente que ir ter com um advogado. Cada um dos cônjuges tem que ter o seu advogado. Os advogados vão redigir um acordo formal e depois esse acordo será transcrito pelo notário francês. Ou seja, ainda em França temos necessidade de recorrer a advogados e notário no caso de houver acordo com consentimento mútuo entre os cônjuges.
Em Portugal, na conservatória, o conservador tem que observar, o conservatório de registro civil tem que observar o acordo quanto à casa de morada de família, o acordo de regulação das responsabilidades parentais e também, obrigatório, o acordo sobre a tutela de animais domésticos.
Ah, esse pormenor não temos nós em França.
Que é obrigatório. É uma inovação do direito português, mas é obrigatório. E também a lista de bens, e isto não envolve partilha, a lista de bens comuns do casal.
Exatamente. Temos que aqui dizer aos nossos ouvintes que quem divorcia não partilha automaticamente. São dois processos diferentes,
completamente
tanto em Portugal como em França.
Completamente.
E eu tenho alguns clientes que vêm divorciar e dizem assim, ah, e nas partilhas, olha, eu vou divorciar, mas quero já lhe dizer, eu quero a casa, eu quero isto. Eu digo logo, não. No divórcio só se vai decidir as responsabilidades parentais,
acordo sobre a casa de morada de família.
Exatamente.
Quer isto dizer o quê? Quem é que vai ficar a viver naquela casa que era a casa onde o casal vivia, não é? Portanto, terá que haver esse acordo. Fica o cônjuge marido ou fica a cônjuge mulher? Como é que é a circunstância? Mesmo que a casa seja da propriedade exclusiva de um, não é? Que tenha sido um bem recebido gratuitamente dos pais que tenham oferecido, não ao casal, mas ao filho ou filha que se foi casar e oferece uma casa. Aqueles pais que têm capacidade financeira para fazer isso, às vezes fazem. Ainda assim, tem que haver acordo, não é pelo facto da casa ser da propriedade de um deles e ser um bem gratuito, não ser um bem comum, que ainda assim não tem que haver acordo sobre a residência nessa mesma casa. Quem é que vai lá ficar a viver? Não é? E depois envolve-se aqui outras matérias, mas basicamente é isto. Isto no divórcio é por mútuo consentimento, mas temos outro regime, que é o divórcio sem o consentimento do cônjuge, que foi uma inovação no direito português, porque antes desta fórmula era o divórcio litigioso. Este divórcio litigioso era um processo judicial pleno onde se iria julgar a culpa do divórcio. Quem é que teve a culpa no divórcio? Evoluímos, agora já não queremos saber propriamente da culpa. Isto da culpa tem a ver com as questões dos deveres conjugais, o dever de coabitação, o dever de fidelidade, o dever de respeito, todos os deveres conjugais que estão prescritos na lei. E então aferia-se a culpa e era-se condenado. Agora temos o divórcio sem o consentimento do outro cônjuge, que na verdade invoca-se esses mesmos deveres conjugais, e o divórcio acaba por ser decretado sem que o outro tenha que dar consentimento para isso. Ou seja, não há uma aflição de culpa, mas há uma aflição de razão para ser decretado o próprio divórcio. Não é? Pronto, e isto é o que temos. Isto é a segunda parte. Já estamos a falar de um processo em tribunal.
Uhum.
Já não é ir à conservatória, pedir, olha, eu quero me divorciar da minha mulher porque agora conheci uma rapariga francesa mais bonita. Já não pode ser assim. Não pode ser assim. A rapariga francesa mais bonita, portuguesa ou francesa, como soante seja o caso, mais bonita, naturalmente que é a motivação da separação, mas ele terá que responder, ou ela, ou seja, quem for, agora não interessa, terão que ir resolver a situação ou em conjunto e dizer, pronto, não dá mais a nossa relação. Eu estou a simplificar a linguagem para ser entendível as coisas, para não ficar muito denso nem muito complicado. Já não temos mais, mas o outro fica ofendido e então lá temos que recorrer à via judicial, que é o divórcio sem o consentimento do outro cônjuge. Que, no meio desse mesmo processo, ele pode ser transformado, chama-se convolado, portanto, mas é transformado em divórcio por mútuo consentimento, ok? Pode um divórcio começar sem o consentimento, porque o outro, como se diz em português direto, não ata nem desata, e o outro que quer acabar com aquela relação avança e faz uma petição, aí sim já com um advogado, para tribunal, que é um divórcio sem consentimento, o outro depois também é notificado para responder, responde, e respondendo depois à frente do juiz pode ser modificado para um divórcio por mútuo consentimento, ou seja, sem se ter que aferir a tal razão, não é? E as pessoas, pronto, é melhor divorciar. Isto não envolve também, aqui em tribunal, não envolve partilha. Envolve só o divórcio.
Exatamente. É por isso que estávamos a chamar a atenção dos ouvintes, dizendo que o processo de divórcio é um processo e depois há outro processo, que é o processo de partilhas. Mas, concretamente, doutor Santos Oliveira, eu sou francesa, e então sou casada também com um francês de Portugal. Também temos dupla nacionalidade. Daquilo que eu percebi, não, entre nós há litígios, há contenciosos. Eu quero divorciar, ele não quer divorciar. E nós achamos que vamos este verão a Portugal, vamos pedir o divórcio em Portugal e chegamos
não,
à
não
parte...
Não precisa de esperar pelas férias.
Sim, sim, é óbvio. Eu estou a falar aos nossos ouvintes que...
Mais vale não estragar as férias.
Pois, exatamente.
Eu estou a falar aos nossos ouvintes que passaram pela situação.
Se me permite, o melhor é ir já de férias divorciada, portanto...
Exatamente. Eu vou decidir de... Aliás, fui ter consigo e já tivemos o divórcio um bocadinho litigioso e continua a não haver acordo sobre partilhas dos nossos bens e dos nossos dinheiros.
Processo de inventário.
Exatamente. Embora haja de facto um acordo sobre as crianças e a pensão de alimentos, mas não há um acordo total, é um acordo parcial, vamos dizer. Mas eu quero a minha casa, a minha residência secundária situada na Guarda, e ele também quer essa casa. Concretamente, o que é que o doutor pode fazer para nós? E o que é que vai fazer para mim, sobretudo?
Por si, vou desejar que se pare o mais rapidamente possível. Estou a brincar consigo. Aproveitei para brincar um bocadinho, mas espero que os ouvintes não levem a mal. Mas pronto. O que é que posso fazer é, primeiro, contar a parte do divórcio que não há consentimento e são ambos portugueses. fazer uma petição de um divórcio sem o consentimento do outro cônjuge, para resolver a questão do divórcio. Resolvida a questão do divórcio, porque chegámos à frente do juiz e transformámos em divórcio por mútuo consentimento, depois vamos fazer as partilhas. Primeira fase, deve do advogado promover um acordo nessas mesmas partilhas.
Ou seja, tentar acordo.
Tentar esse mesmo acordo. Dizendo aos dois, aqui a divisão dos bens é esta, estes eram os vossos bens comuns, estes eram os vossos bens próprios de cada um de vocês, portanto, cada um dos cônjuges irá ficar com esses mesmos bens próprios, que recebeu doações e de heranças, e fica com esses mesmos bens próprios, e quanto aos bens comuns, divide-se 50% para cada um.
Mas eu não quero, doutor. Eu quero ficar com a minha casa na Guarda para passar as minhas férias com os meus filhos.
Será
mas
que
o meu marido também
era,
quer
essa era a segunda
ficar
parte da
com
questão.
A casa para passar férias com a okay. nova amante dele, francesa.
Pronto, chamemos-lhe assim. Agora já não se chama amantes, agora é namorada.
Então pronto.
Esse termo caiu em desuso.
Isto aqui é uma questão de vocabulário.
Exatamente. O resultado é o mesmo, mas o nome é diferente. Fica mais bonito, mais leve, não é? Não havendo esse mesmo acordo, então aí o mais seguro é o processo de inventário para partilhas dos bens do casal. Nesse âmbito, o processo de inventário mantém a intenção de ficar com a Guarda. E ele também quer ficar com a casa da Guarda. Aí, as regras do inventário, abre-se um leilão entre os dois.
Ah, abre-se um leilão entre os dois. E o doutor pode explicar o que é o leilão em Portugal, justamente?
É dizer quem é que oferece mais por aquela casa. Aquela casa vale 50, estamos aqui a dizer os números, são só meramente indicativos, vale 50... E cada um dos dois, como quer a casa, dou 51. E o outro está 52, chegamos a 60.
Então okay. É a nossa diferença com a França, é que vocês abrem um leilão entre os cônjuges, mas é privado. Ou seja, eu, de alguma forma, eu digo, essa casa vale 50, mas o meu marido diz que ela vale 120.
Certo.
E diz que quer a casa por
aí
120.
Aí avalia-se primeiro a casa com um perito judicial. Vamos outra vez ao processo de herança.
Sim, sim.
É? As regras acabam por ser as mesmas.
As mesmas.
Vamos ao processo de herança, avalia-se a casa. Há um perito que faz parte da lista dos peritos oficiais dos tribunais. Esse perito vai lá, avalia a casa, diz a casa vale 55, ok? Continua o propósito, mas eu quero a casa só para mim, abre-se o tal leilão, tal como se faz no inventário e partilhas por herança.
Uhum.
Faz é a mesma coisa. No exemplo do ouvinte de há pouco, 8 filhos, e é um deles que também quer a casa de Bragança, ou a casa da Guarda, ou a casa da Serra da Estrela, ou a casa de Lisboa, ou do Algarve. E então abre-se esse mesmo leilão, já temos o valor fixo, que é os tais 55.
Ou seja, o leilão abre com 55 mil no mínimo.
É o valor que está estipulado. Esse valor já não é contestado, é o valor da casa, 55, e depois cada um deles oferece. Aquele que oferecer mais fica com a casa.
Ou seja,
fica com a casa, mas tem aqui uma particularidade. Desculpe, mas agora tem que... Fica com a casa, mas tem uma particularidade, que é a esse novo valor tem que se descontar a cota parte dele. No caso do ouvinte era um oitavo, no caso do casamento era 50%. E então tem que dar ao outro as tornas, chama-se as tornas.
Não é? Em francês, la soulte.
Dá-se ao outro as tornas e então fica tudo igualizado.
Sim.
Vamos imaginar que a casa ficou arrematada por 70, nos 70 cada um tem direito à parte que lhe cabia, e depois há o excesso que vem do leilão. Portanto, não passamos para novo valor. Há o excesso que vem do leilão. Eu já tinha fico os meus 35, o outro tinha 20 e tem a receber mais 15. Ok? Que sou eu que pago.
Sim, é uma compensação.
É uma compensação por força do leilão que aconteceu. Tem direito a essas tornas, porque a casa ganhou um novo valor. Está a ver?
Sim.
Pronto.
Então, doutora, resumindo, imagino do meu ponto de vista francês...
Isto porque a cota deixou de ser 20 e passou a ser 35.
Sim, mas resumindo do meu ponto de vista francês rapidamente, quero dizer que em Portugal vocês têm avaliadores oficiais que podem dar um valor, o que já não é o nosso caso aqui na França, porque o maior problema aqui em França em partilhas é que cada um vai buscar um valor a uma imobiliária. Então, uma imobiliária vai dar um valor de 200 mil, a outra dá um valor de 300 mil. O que é que faz o juiz? O juiz tenta fazer uma média dos dois, mas também não é justo. A outra possibilidade é recorrer a um avaliador da Câmara dos notários franceses. Ou seja, é possível também, mas também não tem um valor judicial, tem talvez mais valor do que uma agência imobiliária, mas não tem um valor judicial, é possível pagar um valor à Câmara dos notários franceses para eles mandarem um técnico avaliador. Esse técnico vai comparar com o mercado à volta, vai ver quais foram as casas vendidas naquele bairro, naquele período, e vai avaliar, dar um valor que ao juiz também pode parecer mais justo. No entanto, vocês em Portugal acabam por entregar o bem que é disputado entre os dois cônjuges àquele que pagar mais. Ou seja, é de alguma forma, vai ser aquele que tem mais direito, que tem mais económicos, que vai receber o bem.
Aí uma injustiça.
Que é alguma forma de injustiça.
Não, porquê? Porque não há injustiça nenhuma. Porque eu tenho mais dinheiro que os meus irmãos, no caso das heranças. Tenho mais dinheiro que os meus irmãos, ok. E eu quero aquela casa, faço questão naquela casa. Mas por ter gosto e querer ficar nessa casa e ter dinheiro para isso, os meus irmãos não vão ficar com menos dinheiro por isso.
É verdade, mas vamos ficar com desgosto.
Não, mas isso, o desgosto aqui não aproveita, porque é uma vontade, é subjetivo, não é? É perfeitamente subjetivo. A questão seria injusta, era se o outro ficasse com a casa e os outros não ficassem igualizados em termos de dinheiro. Porque no meio disto, mesmo não havendo o leilão, não, vamos lá ver, ninguém tem capacidade para cobrir. Vende-se a casa, não é? O resultado,
a terceiros.
O resultado, porque quando se vai fazer os pagamentos das cotas de cada um, voltamos ao exemplo que é mais explícito, somos oito herdeiros, cabe um oitavo a cada um, e a única coisa que existe é um palacete na Avenida das Descobertas, que vale logo 2 ou 3 ou 4 ou 5 milhões. Avenida das Descobertas em Lisboa. Ora, perante 8 herdeiros, com um palacete que vale 2 milhões, provavelmente as pessoas querem é o dinheiro. É a mesma coisa quererem o dinheiro ou ver um dizer assim, não, eu tenho dinheiro para ficar com isso. E paga os outros, não é? Portanto, o resultado é sempre o mesmo, porque depois, como é que vamos dividir uma casa, não é? Não podemos dividir um quarto, não podemos dividir a casa em 8 partes, não é? Porque é o que cabe a cada um. Portanto, aquilo tem que ser traduzido em dinheiro. Se não houver ninguém dos herdeiros que queira ficar com a casa, então vende-se a casa a terceiros. É a mesma coisa do leilão interno. Exatamente a mesma coisa.
Vamos retomar agora a nossa conversa. Muito obrigado, caro ouvinte, por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Continuamos no âmbito da nossa rubrica mensal O Direito a Saber, na presença da doutora Paula Manuel e do doutor Vítor Santos Oliveira, a responder a perguntas relacionadas com este tema, a partilha de bens, a divisão do património do casal após o divórcio. Tenho aqui uma pergunta de um ouvinte que se chama Mari Lopes. Vamos ouvir.
Bom dia, senhora Paula, bom dia, Sr. Santos e Didier. Olha, eu era só para perguntar uma pergunta. Tenho uns vizinhos que vêm de perder o filho. O filho é único. Ele conheceu uma senhora francesa há pouco tempo. Casaram há 2 anos. Ela casou logo porque foi a Portugal e viu tudo que ele tinha. E quem paga isto tudo é os pais, porque ele não tem dinheiro, já não trabalha há 10 anos. E dão que ela agora quer uma parte, 25% de tudo que ele tem. Quer dizer, ele tem aqui uma casa, foi os pais que lhe deram, tem outra em Portugal, também foram os pais. E os dois filhos dele, que ele tem 2 filhos de 20 anos, não querem bilhar problemas entre ninguém, porque diz que não é fácil com ela, e quer lhe dar os 25%, mas quem lhe dá não é os filhos, os netos, É os avós que vão dar isso tudo. Eles estão no fim da vida, o pai está mesmo muito, muito mal, e dão que eles têm que lhe dar esse dinheiro, que não é, nem é dele, nem ela tem nada a ver, só casou há 2 anos. É muito importante. Dão que, se você pode perguntar aí à senhora Paula, porque acho que ela que está mais aqui na França, em avanço, e como eles também têm bens em Portugal, ela tem uma casa aqui e outra em Portugal, é interessante, Dom, que eu disse-lhe para eles ir ver um notário e um advogado. Agora, ela disse que ia ver, mas vamos a ver, Dom, a seguir. Obrigados por tudo e um bom dia, e obrigados por tudo que vocês fazem para nós e explicam-nos a nós. Obrigadinhos, Raimundo de fundo de carro.
Então, doutores.
Então, de facto, a senhora, temos que dizer que há um casamento, existe um casamento, seja ele há 2 anos, ou há 3, ou há 20, e de facto, se o marido falece antes da esposa, vai haver uma série de heranças entre eles e não há meio de escapar a estas situações. Mas a pergunta da ouvinte também é muito interessante, na medida, eu não estou a falar de partes, porque de facto a esposa de quem faleceu tem direito àquilo que a lei autoriza, ok? Mas também é uma pergunta interessante, na medida em que, através desta pergunta, também há outra pergunta, que é: será mais interessante, entre aspas, fazer partilhas aqui na França ou em Portugal, dado que já existe um património em Portugal e existe também um património na França? Isso é a pergunta que é interessante responder.
Sim.
Mas já, primeiramente, lamento imenso a história dessa senhora, mas de facto não os pais de quem faleceu não vão poder impedir a esposa de ir dar. Agora, nas partilhas.
Eu penso que aqui a questão tem a ver com o regime do casamento.
Exatamente,
e com o lugar onde foi celebrado o casamento, que determina depois todo este regime.
Que provavelmente será a França.
Provavelmente será a França. Se fosse, e sendo a França, o regime será francês, exatamente, de acordo com as regras francesas.
Mas que são muito similares
sendo,
com as portuguesas.
Sim, sendo em Portugal, eu penso, eu poderia responder, se fosse a lei portuguesa aplicável e o casamento tivesse sido feito em Portugal, mesmo com uma senhora francesa, seria o regime das leis portuguesas, teríamos que ir aferir se estávamos perante um casamento sob o regime dos bens adquiridos, ou da separação de bens, ou da comunhão geral de bens. De acordo com estes regimes, temos aqui uma questão, e agora vou dizer assim, independentemente destes regimes, vamos só falar porque o senhor faleceu, e depois já ponho a questão que disse ainda há pouco da minha ação. Independentemente destes regimes, estamos a falar da herança, se os bens que o senhor tem foram dados pelos pais dele, então eram bens próprios e ela só tem direito de herança. Não tem direito àquilo que falámos ainda há bocado, que era a ameação, que era a divisão entre marido e mulher.
Uhum.
Ok? Portanto, sendo, vamos só falar disso, eram os bens comprados, dados pelos pais ao seu próprio filho, não eram bens adquiridos no casamento, no regime da comunhão de adquiridos. Não estamos na comunhão geral de bens, porque aí então aí tínhamos sim o problema da divisão, e a senhora tinha direito à divisão, ponto, não havia que discutir, fosse o casamento com 1 ano, ou com 2 anos, ou com 3 anos, porque os casamentos são efetivos logo no dia em que se celebra o casamento. Não há uma espécie de estágio, nem de período de provação. Não é?
Infelizmente, às vezes.
Às vezes devia de haver um período experimental, não era? Pronto. Mas não há. Não há. Eu às vezes faço uma brincadeira porque o regime geral dos contratos é de 30 anos, caduca ao fim de 30 anos. Menos o contrato de casamento. É o único que não caduca ao fim de 30 anos. Há quem pense que deveria caducar, mas isso é um mera à parte. E só para aligeirar aqui a compreensão. Portanto, o contrato é efetivo, estamos na comunhão geral de bens, ela teria direito à ameação, à tal divisão. mesmo com 6 meses, com 1 mês, com 15 dias de casamento. Isso teria direito. Comunhão de adquiridos. Então vamos ver se os bens eram gratuitos. Ok? Se os bens, sendo gratuitos, como a senhora diz, e bem, foram os pais que os compraram, se foram os pais que o compraram, eram só dele. Eram bens próprios dele. Logo, ele não tem direito a metade do valor desses bens.
Mas tem direito a alguma coisa.
Mas tem direito como herdeira.
Exatamente.
Como herdeira, não como mieira, portanto, como cônjuge à divisão, mas como herdeira. Como herdeira, sobreviveu ela e os pais, são os pais herdeiros e ela também. Daí a história dos tais 25%, que eu acho que não é bem 25%, é capaz de ser mais. Mas não me vou meter por aí. Portanto, a questão tem que ser bem explicada sob este ponto de vista. Primeira questão, ela é francesa, eu não tenho nada a dizer. Sendo a lei portuguesa, então eu teria a dizer qual é o regime de casamento, é o regime de bens, adquiridos, geral ou separação. Separação ou adquiridos, ela não tem, a separação não tem direito à divisão, só teria direito à divisão, miação, caso fosse a comunhão de adquiridos. E na comunhão geral de bens. Nestes dois teria. Mas como foram oferecidos pelos pais, não tem. Só tem direito de herança. Não é? E aí, inevitavelmente, a senhora terá que herdar. Às vezes nós temos que dizer as más notícias, e as más notícias é aquilo que decorre da lei, não é da vontade que as pessoas têm. E aqui há uma coisa que eu permito-me fazer uma espécie de alerta ou de aviso às pessoas. Uhum. Esta matéria das partilhas é uma matéria que é muito emocional. Nós comportamos sempre muito emocionalmente, porque não achamos justo, porque a outra pessoa com quem estávamos casados não nos tratou bem, afinal até tinha namoradas ou namorados... como a doutora Paula diz, amantes, não é? Afinal, até era desse tipo de pessoas, só se quis aproveitar dos bens, não gostava da outra pessoa. Há toda esta emotividade. E quando não há disponibilidade pessoal para se acordar e se fazer um acordo, eu recomendo sempre, é mais seguro, demora mais tempo, mas a lei está lá, existe e ajuda a resolver. E resolve. Agora, infelizmente, os tribunais portugueses também demoram o seu próprio tempo. Mas não tem a ver com a lei. O tempo que os tribunais demoram não tem a ver com a lei. A lei existe, não é uma má lei e assegura o direito das pessoas. Portanto, se há desconfianças, não procurem fazer acordos. Vão diretamente para o tribunal e depois logo façam os acordos que houver de fazer em tribunal. É sempre mais seguro.
Completamente.
É sempre mais seguro.
Concordo totalmente com o Dr. Santos Oliveira, na medida em que é sempre melhor recorrer ao tribunal, temos a garantia que os nossos direitos não serão esquecidos.
Como se diz em latim, dura lex sed lex, a lei é dura, porém é a lei.
Neste caso aqui não é uma questão de uma lei ser dura, porque por acaso na questão da matéria dos inventários é aquilo que é uma lei, regulamento, ou seja, está lá descrito os passos todos. Portanto, a segurança, o dura lex sed lex, peço desculpa da correção, mas aplica-se mais às leis penais, que sancionam, que castigam as pessoas por comportamentos errados, ok? E cujos comportamentos estão descritos numa lei penal. Pronto. E então aí é dura lex sed lex, não há hipótese. Aqui temos mais leis de regulamento. Leis que dizem que agora faz isto e depois faz aquilo e depois faz aquilo outro e depois faz aquilo outro. E isto assegura uma igualdade. Isto não invalida que as pessoas, partindo de uma desconfiança, porque têm, porque estamos a falar de inventários, porque eram bens emocionalmente conquistados, porque durou muito tempo a juntar o dinheiro para conseguir aqueles mesmos bens e depois finalmente se conseguiu, é uma satisfação emocional. Portanto, isto às vezes leva a uma luta que no fundo é só emotiva. Portanto, para afastar essa emotividade, vamos a tribunal. E depois, no meio do tribunal, podemos fazer os acordos todos, porque temos lá um senhor ou uma senhora neste caso agora já senhoras juízas em maior número do que senhores juízes, mas é um bom fator de igualdade entre géneros, mas temos lá um juiz que diz, não, vamos lá, isso assim não, porquê? Porque a lei diz que não pode ser, e o juiz não vai fugir à lei, essa é a garantia que temos, é que o juiz não vai distorcer a lei. Isto também pode ser feito no escritório do advogado, se as partes estiverem, lá está, disponíveis para aceitar uma opinião diversa e não pensar, não, este é o advogado, é amigo, foi contratado por ela ou por ele, portanto vai-me querer enganar. Portanto, sempre que há esta ideia, recorram ao tribunal, os advogados fazem o papel deles, está lá o juiz para equilibrar as circunstâncias, e aí as pessoas têm a certeza absoluta de uma coisa. A lei não vai ser violada. A menos que não lhes seja explicado nos meios dos acordos o que é que está a acontecer. E aí o juiz deixa passar. Porquê? Porque as pessoas fizeram um acordo. Não é? E depois, quando acordam, já fizeram um acordo. E esse acordo já foi homologado por sentença. E já é definitivo. Portanto, aqui vale a oportunidade de perguntar porquê. Sim, está-me a propor isto, porquê? Não, eu não quero fazer acordos. Então segue aquilo que a lei diz. Pronto, é simples.
Já agora, doutor, como é que é perante as despesas ou os impostos, talvez, de facto, de estar a separar o património entre os cônjuges? Existe algum imposto, como aqui na França, se eu vender a minha parte ao meu marido, por exemplo, para a residência da família, haverá, ele vai pagar alguma coisa?
Não, vai pagar um imposto, IMI, não, ou... o IMI vai sempre pagar.
Sim, claro, pronto, ele vai ficar com a propriedade.
Isso, o IMI vai pagar sempre... algum imposto? Não há um imposto adicional, não há um imposto adicional, porquanto não estamos a fazer uma aquisição onerosa, não é? Estamos a dividir. Estamos a fazer, não temos aqui nem sequer imposto de mais-valias, não estamos a falar com o imposto de mais-valias, que é o que está em mente, é aqui o imposto de mais-valias. Não há, porque não há ganho, há divisão.
Enquanto nós, existe um imposto de divisão, e esse imposto entre os cônjuges, ou seja, se eu quiser vender a minha parte ao meu marido, quem compra é uma cessão, tem de pagar um imposto que é reduzido, não é o imposto sobre as cessões imobiliárias habituais, não é mais ou menos 10%, mas é de 2,5% para os cônjuges, entre os cônjuges.
Não, o único imposto que eu conheço aqui é a questão depois do IMI, e salvo erro, se a memória não me escapa, temos aqui uma questão com o imposto de selo, mas é meramente residual. Não temos aqui imposto de mais-valias, porque não há uma mais-valia, há uma aceitação do valor. Porquê? Não há uma mais-valia direta pela divisão dos bens, porque temos uma aferição judicial do valor que ou foi atingida por uma avaliação, por um perito que fez uma aferição pericial, ou foi o próprio valor patrimonial que se dividiu, não é? O valor patrimonial é aquele que está na caderneta predial das finanças, não é? Que toda a gente conhece, as cadernetas prediais, e que dizem lá X, que é o valor patrimonial. Aliás, o que a lei determina é que o primeiro valor que se avança para o processo de inventário é o valor patrimonial. E onde é que se vai ter o valor patrimonial? Na caderneta predial. É esse primeiro valor. Depois é que, se algum dos herdeiros, no caso de heranças, contestar esse mesmo valor, então é que se tem que aferir qual é o valor desse mesmo bem. Não é? Porque normalmente os bens podem valer, não em termos de valor especulativo do mercado, como falei há pouco, das agências imobiliárias, mas em termos do valor intrínseco do bem, daquele património. Aquele património vale X, que se calhar é diferente daquilo que está escrito nas finanças e é ainda diferente daquilo que é vendido no mercado.
Então, os requerentes...
Os requerentes têm que ter capacidade judiciária.
Exatamente. Mas essas pessoas não podem escolher o valor que lhes é mais interessante.
Não. De todo, não. Daí aquele princípio de fazer-se uma peritagem ao valor. Porque, por exemplo, como o exemplo que eu dei há pouco de uma casa na Avenida das Descobertas, o meu pai não construiu, tenho pena de não ter construído, uma casa na Avenida das Descobertas, e eu, para mim aquela casa valia 20 milhões. O fisco tributa, por 5 milhões. Então em que valor é que ficamos? Tem que ser feita uma aflição real.
E vamos agora retomar a nossa conversa sobre a divisão do património do casal após o divórcio com esta pergunta que nos vem de um senhor que nos ouve da Suíça, o José Oliveira.
Bom dia, Didier. Bom dia para os seus convidados também. Eu gostaria de pôr aqui uma questão, não é que eu esteja muito interessado, espero bem que nunca precisar disso, mas tenho ouvido alguns testemunhos e tenho uma dúvida. Como já estão a falar em caso de divórcio, e em caso de haver, por exemplo, um bem imobiliário, uma casa ou um terreno que foi comprado em conjunto ou adquirido em conjunto pelos dois, se houver um herdeiro ou dois, neste caso filhos diretos, herdeiros diretos, filhos, é possível os dois abdicarem do bem imóvel em prol do filho? Porque há muita gente que diz que não, como é possível que em caso de divórcio terá que ser vendido ou um dos cônjuges comprar a parte do outro. Eu gostava que os doutores, neste caso, me dissessem o que é que diz a lei. É possível, no caso, por exemplo, de uma casa em que os dois não se entendem, abdicarem os dois do bem imóvel em prol de um filho? Bom dia para vocês.
Então, o que é que diz a lei?
O que eu posso responder sobre isso é o seguinte. Em caso de Portugal, há duas circunstâncias. Não é propriamente um abdicar, mas o direito que eu tenho à minha cota parte, eu posso dá-la a um filho. Portanto, eu estou num âmbito do divórcio, eu tenho direito a 50% da casa, a minha ex-cônjuge também tem direito a 50% da casa, e acordamos os dois em dar, cada um de nós, os nossos 50%, aos nossos filhos. Isso é perfeitamente possível, porque eles são sempre nossos herdeiros, independentemente do próprio divórcio. Portanto, na questão de dar a outrem, ao caso filhos, praticamente não tem nada a ver com o divórcio. No divórcio, o que é que nós vamos aferir? É o direito que cada um tem ao valor do património. E depois temos que fazer aquelas contas e temos que achar aquelas regras que dizem assim, bem, é património comum, não é património comum, é bem próprio, se é bem próprio, então é só de um, não entra na divisão, e é essas regras, porque depois o resto eu tenho liberdade, no caso, por exemplo, se é só bem próprio, eu assim, não, está bem, mas é bem próprio, é meu, não entra na divisão, mas eu quero dar isto ao meu filho, e dá perfeitamente. Não, é bem comum, mas nós entendemos os dois que este bem comum vai para os nossos filhos. Pronto, e podem fazer. E fazem o quê? Outro instrumento jurídico, que é uma doação aos filhos. Doação essa que depois tem uma particularidade. Quando eles falecerem, ou quando um deles falecer, os pais, que as doações feitas em vida conta para o valor da herança. Não é? Portanto, ele falece passado 5 anos. Quando tiver daqui a 5 anos, o saldo da herança são 10 mil, mas a doação feita há 5 anos atrás vai somar a esse mesmo valor. Ok? Pronto. E depois mete-se as tais complicações do direito sucessório que não vamos abordá-las. Mas sim, a resposta é sim, não é propriamente pela via de abdicar, não é? Porque não há esse passo. Assim, mas é pela via da doação. Eu posso doar aos meus filhos. No direito sucessório existe uma outra figura, que é um termo complicado, que chama-se fideicomisso, que é aquilo que o meu filho vai herdar, há de ser destinado ao meu neto. Okay? Também pode ser feito na via sucessória, mas isso é outra complicação, não é para responder à pergunta, é só para deixar mais ou menos claro, abrangente tudo. Isto de acordo com a lei portuguesa, a lei francesa.
E então, com a lei francesa, a resposta é idêntica, ou seja, eu posso completamente fazer uma doação da minha parte aos meus filhos durante as partilhas do divórcio. Pode haver talvez aqui um pormenor, talvez o nosso ouvinte da Suíça ouvisse uma informação contrária por haver pormenores que nós desconhecemos, de tipo, eu imagino, se houver ainda um crédito bancário a correr, de facto, eu não posso doar aos meus filhos algo que ainda não é meu. É óbvio. E aí o banco pode opor-se a essa doação e, nesse caso, seria possível dizer que não é possível dar aos nossos filhos. Agora, um bem para partilhar após o divórcio que esteja pago, não há nada que impeça o pai ou a mãe ou os dois de o fazerem.
E temos aqui outra pergunta, uma pergunta do Nelson.
Bom dia, eu era simplesmente para saber, tenho um apartamento e gostaria de saber se esse apartamento poderia passá-lo para o nome do meu filho. Isto teria que pagar direitos dele ou não, ao Estado. Obrigado.
Eu imagino que o nosso ouvinte está a referir-se não a uma questão no âmbito das partilhas de divórcio, mas simplesmente de uma doação. Então é, o caso é em Portugal. Eu imagino que vai depender de quem é o bem. Toda a gente pode doar aos seus filhos aquilo que quiser. Não se esqueça que se houver outros filhos prejudicados na hora da doação, essa doação será contabilizada na hora da herança.
É exatamente o exemplo que estava a dizer ainda há pouco, ou seja, doação feita em vida, após a morte, essa doação conta para o valor da herança. Não é? Portanto, a casa, por exemplo, vale 500, foi dada a um dos filhos, está dada, não há complicação com isso, é uma doação feita em vida, conta para o valor da herança, depois ainda temos mais outra regra a observar, é se a legítima dos outros filhos foi ofendida ou não foi ofendida, quer dizer... O que é que isto quer dizer, se ofender a legítima? Quer dizer que os outros têm menos dinheiro do que aquilo que... menos valor do que aquilo que deveriam ter. Então, aquele que tem mais tem que retornar aos outros, para ficar sempre tudo igual. Ou seja, a lei das partilhas, no fundo, está feita, está escrita para que haja uma igualdade. Ninguém fique com mais ou com menos. Só se fica com mais ou com menos quando se fazem acordos e não se percebem esses acordos. É bom fazer acordos, mas é bom perceber o que é que se está a fazer nos acordos. Porque às vezes as coisas... E depois diz-se o tribunal enganou-me, e depois diz-se que o juiz estava pelo lado do outro, e depois diz-se que o meu advogado, afinal, estava mais do lado do outro, e depois diz-se isso tudo. Porquê? Porque não se percebeu. E o que é interessante é perceber, não é criar, às vezes não se faz as perguntas porque as pessoas têm receio de criar complicações. Não, pode-se fazer as perguntas sem criar complicações. É bom que se perceba, isto quando se vai fazer acordos.
Eu tenho uma pergunta para si, doutor, já agora para responder também totalmente ao nosso ouvinte, a esclarecer a situação. Quem é competente em Portugal para fazer as doações, sejam elas depois do divórcio ou sejam elas a qualquer momento da vida? São os advogados ou são os notários?
Já pode ser feito por advogado.
Ah, os advogados também têm competência em Portugal para fazer...
É os documentos particulares autenticados, podem fazer, está descrito em lei, todos os atos que os advogados podem fazer, inclusive os advogados também podem fazer escrituras de compra e venda... Podem fazer tudo isso.
É importante os nossos ouvintes ouvirem isso da vossa parte, na medida em que nós aqui na França, a exclusividade de tudo o que tem a ver com os bens, que sejam doações, heranças, cessões, isso tudo é exclusivamente do papel do notário.
Nós temos um regime legal que é os documentos particulares autenticados, que na sua elaboração tem que seguir exatamente o mesmo que se fosse o notário a fazer, para serem válidos, e portanto não é só um escrito, tipo carta, que funciona. Mas há uma questão que eu gostaria de dizer por causa da questão do outro ouvinte do registro, da questão de que fez os nomes e isso tudo. Portanto, mas os advogados, de acordo com aquele decreto-lei, têm lá os atos que podem fazê-lo. E aqui o advogado tem que se comportar quase como se fosse um notário. Não pode nem
aqui
favorecer.
Não, em Portugal.
Em Portugal.
Sim.
Aqui, nesta matéria dos documentos particulares autenticados.
Exatamente.
Era aquilo que eu estava a dizer.
E também aproveito para dizer aos nossos ouvintes que tudo que tem a ver com procurações, os advogados portugueses são competentes, enquanto um advogado francês não tem competência para fazer uma procuração. Eu estou a dizer isso porque muitas vezes recebo chamadas telefónicas de pessoas que me perguntam se eu posso editar uma procuração para assinar uma compra e venda em Portugal. Não, não é possível para os advogados franceses que só tenham uma competência francesa. Mas é possível para os nossos colegas portugueses. Eles podem fazer isso. Sim, portanto,
o que nós não podemos fazer é testar, por exemplo, a qualidade de herdeiro. Não podemos fazer, entre outros...
Habilitação de heranças. Não podem fazer.
Não podemos fazer a habilitação de herdeiros. Isso não podemos fazer.
Exato. Testar a qualidade de herdeiros.
Testar a qualidade de herdeiro. Fazer a atestação da qualidade de, em geral, não se pode fazer.
Exatamente.
Isso tem que ser mesmo um notário, não é? Agora, estes documentos de transação, digamos assim, em termos gerais, então os advogados podem fazer de acordo com o decreto-lei. Aquele ouvinte que os pais pagaram aos outros herdeiros, têm documentos assinados, têm tudo, convém dizer o seguinte: as compras e vendas é por ato público, escritura notarial ou por documento particular autenticado. No entanto, se essas declarações estão devidamente reconhecidas as assinaturas, então devem proceder ao registro quanto antes, porque o registro é aquilo que diz que é de determinada pessoa perante todos os demais. Há uma expressão em latim que é a força erga homens, ou seja, é a força contra os homens. Quer isto dizer que fica anunciado, e é isto que o registro faz, fica anunciado quem é dono daquilo, é o Manel, o António, o Francisco. Se não tiver registado, presume-se que ainda é dos outros, porque é os nomes que estão no registro. Portanto, recomendaria a esse ouvinte que fosse tratar quanto antes de legalizar, ou seja, de proceder ao registro.
E como é que se faz isso, doutor?
Eu recomendaria, tenho declarações com alguns anos, se calhar eu recomendaria que essas declarações fossem revalidadas com o reconhecimento das assinaturas. Se calhar, por segurança.
Mas se calhar,
não obstante,
senhor,
eu poder ir com elas à conservatória e pedir o registro.
Então, mas se quem assinou na altura já morreu?
Os herdeiros.
Ah, podem reconhecer.
Podem reconhecer que, sim senhora, o meu pai vendeu isto ao Luís, ao António, ao Francisco.
E temos agora...
deve fazer o registro.
E temos agora aqui uma pergunta do Maciel.
Bom dia, pessoal da
Rádio
Alfa. Eu comecei a ouvir há pouco tempo, não sei se a questão já foi posta ou não, mas em questões de divórcio, de separação, quando existe, neste caso, filhos, quanto é que normalmente tem um pai de dar de sustento a um filho? Ou um, ou dois, ou três, ou quatro, quanto é que tem que dar normalmente por direito o sustento a um filho? Isto estou eu a falar aqui em relação à França, ou em relação em Portugal.
Então já diria, já tivemos essa conversa numa emissão anterior. Vamos aqui relembrar aos nossos ouvintes: em França existem tabelas nacionais ou locais, e nessas tabelas existem três casos. Ou o pai ou a mãe vai ter um direito de visita e de alojamento, o pai ou a mãe que vai ter esse direito vai receber os filhos de forma clássica. Se for uma forma clássica, quer dizer um fim de semana sobre dois e a metade das férias. Há outra hipótese, que é a circunstância onde o pai ou a mãe vai receber os filhos de forma reduzida, uma vez de vez em quando, uma vez por mês, uma vez no trimestre, e há outra forma, onde são um pai ou uma mãe que recebe os filhos, depois do divórcio, metade do tempo, ou seja, uma guarda alternada, uma semana, três dias, e conforme essa situação, existe uma tabela de salário que vai fixar o valor da pensão de alimentos em França. Eu vou dar um exemplo concreto. Quem ganha 1.500 euros por mês e que sustenta três filhos vai ter um X de valor a pagar se for uma guarda clássica, ou seja, se vir os filhos só uma vez de vez em quando. Essas tabelas encontram-se facilmente na internet. Em francês, sont les barèmes des pensions alimentaires. E agora o meu colega vai expor o que é que se passa em Portugal nesse âmbito.
Em Portugal, eu agora tomei conhecimento de uma coisa em França que seria muito bom existir em Portugal também, porque não existe uma tabela em Portugal. É casuístico. A lei tem um conceito genérico que é que após o divórcio os filhos deve-se procurar, relativamente aos filhos, que eles mantenham o mais possível o mesmo nível de vida que tinham na constância de matrimónio. Ora, isto gera muita complicação, porque depois o cônjuge que não tem a guarda, porque aí também temos a questão da guarda, as responsabilidades parentais hoje em dia em Portugal, a questão do poder paternal acabou em Portugal, chama-se hoje responsabilidades parentais. As responsabilidades que são as grandes questões dos filhos são dos dois progenitores, mas a guarda pode ser só de um. Okay? Se a guarda, ou seja, com quem a criança fica a viver, se a guarda é só de um, então o outro tem que pagar a pensão de alimentos. E aqui surge a complicação. Porque depois o outro, que não tem a guarda, também quer ter a sua vida normal. As tais namoradas, os tais, e depois ganha o outro casamento, e depois tem novos filhos, e depois o dinheiro não chega, e depois tem que mitigar no filho do anterior casamento, e depois clama no tribunal que não tem dinheiro para aquilo e procura pagar o menos possível. E depois diz que afinal a mãe, que normalmente fica com a guarda, ganha mais do que ele, e depois temos questões e temos complicações. Seria salutar que houvesse uma tabela em função do IRS declarado, e isso estabeleceria o salário médio. Eu acho isso uma ótima ideia, aquilo que se passa em França. Em Portugal a questão ainda está um bocadinho casuística, ou seja, é um bocadinho caso a caso. Há uma espécie, às vezes, quem não fica com a guarda começa-se a esquecer que teve um filho e não assume a responsabilidade que tem também um filho. Não é? Existe, nós temos um conceito que é o superior interesse da criança. Os juízes forçam a essa questão e fazem o trabalho deles nessa matéria para obrigar a assumir a responsabilidade. Não é o juiz a dizer agora vou-te tirar dinheiro para dar à mãe, que é normalmente o conceito que se fica. Não, é no sentido de obrigar o progenitor que não tem a guarda a contribuir para o bom sustento do seu próprio filho. Ou seja, assumir a responsabilidade. Na verdade, é assumir a responsabilidade. Hoje em dia, para ultrapassar isso, também já há algumas pessoas, porque o género humano é muito inventivo, então, como se descobre que se a guarda também foi partilhada, já não se tem que pagar, então quer-se partilhar a guarda e divide-se a semana a meio. Então já não se tem que pagar, mas a intenção é para não pagar. Não é? A intenção, mas depois força-se o outro, mas agora fica mais uns dias porque eu afinal tenho aqui uma complicação de trabalho. Mas a ideia é não pagar, a ideia é fugir à responsabilidade. Aqui é uma matéria que para mim é muito sensível, também sou pai e não obstante os meus filhos serem adultos, mas quando eles eram mais novos e têm a sua própria vida, sei bem o que é ter que assumir essa responsabilidade, e é uma responsabilidade que temos que assumir. Não podemos entrar nestes jogos, digamos assim, e de procurar, como já aconteceu em variedíssimos casos que tivemos, dos pais progenitores quererem nem sequer pagar. A lei portuguesa não permite nem sequer pagar, mas arranja-se uma grande conflitualidade.
E temos aqui uma mensagem escrita, uma pergunta por mensagem escrita do nosso ouvinte Pedro Martins, passo a citar. Bom dia, Didier, eu tenho uma pergunta. O meu pai comprou uma casa e terreno aos seus tios herdeiros, já comprou esse bem há mais de 28 anos, mas esse bem foi feito por escrito e assinado por cada um dos herdeiros e dado o respectivo dinheiro a cada um. O meu pai já faleceu, mas ele nunca passou a casa e o terreno para nome dele, mesmo tendo as folhas das assinaturas de cada um. Hoje, como posso eu fazer para meter esse bem que o meu pai comprou em meu nome? Temos 5 minutos para responder.
Mas já respondemos, Didier, a essa pergunta há bocado.
Pois.
Foi a história do registo, de facto. E o Dr. Santos Oliveira já disse, é do interesse do nosso ouvinte correr para fazer o mais rápido possível.
Se me permitir, sim. Eu o aconselharia a consultar um advogado e dirigir, que o advogado dirigisse tudo isso à conservatória do registro predial do lugar onde é o bem e procurar quanto antes fazer o registro, porque era aquilo que estávamos a falar da tal força ergo omnes e de que só com o registro é que toda a gente fica a saber que eles são os proprietários.
Eu queria também, já agora aproveito que tenho aqui o nosso convidado para perguntar ao Dr. Santos Oliveira se a nível dos prazos dos tribunais, você conhece a comarca de Lisboa, sobretudo, também acho que tem...
Felizmente conheço o país todo.
O país todo, exatamente. Os
tenho tido essa sorte.
Os advogados portugueses têm competência em todo o território. Mas se eu quiser agora fazer partilhas e vir ter consigo agora em setembro, e digamos que há desacordos e tenho de passar por aquelas fases todas que você já explicou, qual seria o prazo médio, habitual, e menos de um ano eu poderia ter partilhas de divórcio?
Eu aí tenho, que ser muito claro.
Sim.
Tem que ser muito claro. Não se pode dizer que existe um prazo.
Sim,
você já disse. O ideal para nós advogados, e aqui há uma diferença de postura dos advogados face aos tribunais. Os advogados não estão interessados em que os processos demorem tanto tempo. Portanto, até dito com toda a clareza, sob o ponto de vista comercial ou sob o ponto de vista financeiro, é um prejuízo para o advogado.
Sim,
um processo
que
demora anos. Portanto, não é o advogado que está interessado nisso. Além disso, o advogado tem prazos para cumprir. Sempre que um juiz faz um despacho, o prazo médio é 10 dias para o advogado cumprir. Depois, se o advogado tem que fazer uma contestação, pode ser 30 dias. Portanto, e depois, para recorrer, também tem um prazo de 30 dias. Portanto, nós temos prazos fixos. Quem não tem prazo é o próprio tribunal. Porquê? Porque se reclama a consciência imparcial do juiz para decidir livremente. O que é facto é que os tribunais estão cheios. Ainda assim, há tribunais que trabalham mais rápido do que outros. Eu diria que nestas matérias dos inventários, entre 6 meses a 1 ano é um prazo, é mais ou menos a experiência que eu tenho.
Normal.
Às vezes, menos tempo, mas é mais ou menos isto.
Eu, na minha profissão também, aqui em França, posso lhe dizer que os prazos estão muito mais alongados e que temos processos de inventário com uma duração superior a 5 anos.
Sim.
Ou seja, por vezes, recorrer ao direito português pode ser uma boa oportunidade.
Pode e agradeço a recomendação se for para mim. Mas a questão é muito simples. Isso eu gostaria de deixar claro, e peço desculpa de estar a tomar o tempo, de deixar claro. Se o processo demora anos, há dois motivos. Ou o advogado não fez rigorosamente nada, porque o advogado não é interessado nisso, portanto, à partida não é o advogado que é interessado na demora dos processos, a menos que não tenha cumprido com a sua obrigação. Todo o resto do tempo cabe ao próprio tribunal e às vicissitudes dentro do próprio tribunal. Também não estou a acusar os senhores juízes de não serem eles, ou de serem eles os culpados nisso, não, é de toda a complexidade do próprio tribunal.
E temos agora de entregar a antena para a Antena 1 que nos espera em Lisboa. Muito obrigado, Dr. Vítor Santos Oliveira. Muito obrigado, Dra. Paula Manuel, por ter solucionado os problemas dos nossos ouvintes relativo a este tema. Partilha de bens dos cônjuges após o divórcio. Uma emissão que você, caro ouvinte, vai poder reouvir, redescobrir em podcast.
Obrigado, Didier, pelo convite e obrigado aos nossos ouvintes de estarem presentes com a rádio que nos liga.
Para mim foi uma honra estar aqui, agradeço bastante e sempre que quiserem e pretenderem cá estaremos disponíveis. Muito obrigado por terem convidado.